Olá para você, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca. Edição de número 24 do Folha Seca, 24 semanas, com seu boletim, com tudo que de melhor acontece na literatura e no cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e fica disponível em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, em São Paulo, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo.
Um prazer.
Prazer é sempre meu.
E hoje o entrevistado é Edson Viana, radialista e curador do projeto Brasil Futebol e Livros, evento que reuniu muita gente legal no mês de março com sede. O evento aconteceu no Rio de Janeiro. Edson, obrigado pela sua participação e, por favor, já começa falando sobre como surgiu o Brasil Futebol e Livros.
Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês, com os amigos. O Brasil Futebol e Livros, rapaz, ele surgiu foi criado, pensado em 2009 e realizado pela primeira vez em 2010, às vésperas da Copa da África do Sul, aqui no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil, de março a maio, início de junho, de março a junho de 2010, pouco antes da Copa, reunindo inicialmente 16 escritores em 8 sessões, reunindo esses 16 dois a dois, para falar da literatura de futebol sob recortes variados. 4 anos se passaram e agora, em março, tivemos uma outra edição, com uma outra formatação em termos de programação, reunindo 13 escritores aqui no Rio, também, desta vez na Caixa Cultural, com 6 sessões, 2 a 2, e um dia tivemos 3 escritores, com uma presença de público bem interessante, e eu sempre qualifico, na verdade, o interesse do público mais aquilo que os encontros rendem, do que necessariamente pelo volume de pessoas na plateia. Mas o Brasil Futebol Livros, para nossa alegria, que conseguiu reunir as duas coisas. Quem vai a um evento desse, me parece que vai interessado, não vai por curiosidade, vai um pouco iniciado, ou mesmo que não tenha nenhuma iniciação ao tema, vai com muito interesse pelo conteúdo, e felizmente a gente tem cumprido esse objetivo de 4 em 4 anos.
E Edson, o evento teve nomes mais do que importantes na literatura e no jornalismo brasileiro, desde um João Máximo, né, que vai para mais uma cobertura de Copa do Mundo, até escritores um pouco mais jovens, o Sérgio Rodrigues, por exemplo, que lançou o romance O Drible, a gente inclusive falou com ele aqui no Folha Seca. Eu queria que você desse uma passada por essas mesas, que tipo de debate o evento conseguiu provocar, e qual que seria seu testemunho a respeito desse intercâmbio de jornalistas mais antigos? Tivemos até autores que são recém-saídos da faculdade. Qual que é seu testemunho sobre o que essa feira trouxe, o que esse evento trouxe em termos de debate e discussão entre autores?
Exatamente, a gente tem uma diferença aí, me parece que ela chega a 50 anos entre o mais recente ao mais veterano. Isso já tinha acontecido, Paulo, Chico e amigos, da outra vez, quando nós tivemos o Teixeira Reiser, por exemplo, um decano do jornalismo, um responsável, entre outras coisas, pela primeira transmissão de futebol na TV Globo, em 1965, e tivemos jovens, como um colega paulista, colega de vocês aí em São Paulo, o Paulo Guilherme, autor do livro Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1, uma diferença bastante grande de faixa etária, enfim. Dessa vez a gente teve uma diferença também grande e acho que uma escalação representativa, dei uma roubadinha porque não deu para colocar só 11, então consegui reunir 13 em 6 encontros. O primeiro deles foi intitulado A Escrita e reuniu o Rodrigo Viana, jornalista de Araraquara, mas que teve muito tempo, até recentemente, em São Paulo, pelo SBT, e lançou um livro chamado Da Bola ao Verbo, O Futebol na Crônica Brasileira. E ao lado dele, a menina Clara Albuquerque, a Clarinha, a baiana, jornalista baiana, hoje no Esporte Interativo, que já havia lançado um livro intitulado A Linha da Bola, e agora, recentemente, esse ano ainda, já lançou seu segundo livro chamado Pois Sem Copa, uma história dos jogadores, dos grandes jogadores brasileiros que não disputaram, por vários motivos, uma Copa do Mundo. Esses dois conversaram bastante sobre as referências e o método, a pesquisa e a prática da escrita, o modo de fazer livros, o modo de se trabalhar para uma produção escrita de maior fôlego e de maior durabilidade. Então esse papo já começou bastante interessante no sentido de reunir não só aqueles que teriam interesse pelos livros de futebol, mas em escrever também. Acho que é uma função importante de um evento como esse. É difícil ensinar alguém a escrever, mas o intercâmbio entre os que escrevem é sempre muito valioso. Nesse mesmo dia, que foi o primeiro dia, dia 18 de março, a gente teve um encontro, jogava na época Flamengo-Botafogo ali na final, na final não, no transcorrer da Taça Guanabara, o primeiro turno aqui do Campeonato Estadual, e a gente teve logo na sequência o encontro com Arthur Mullenberg, publicitário, blogueiro do Globoesporte.com, autor de 3 livros que narram conquistas do Flamengo, trajetórias do Flamengo, por exemplo, no hexacampeonato brasileiro em 2009, agora em 2013 no tricampeonato da Copa do Brasil, com o Rafael Cazé, esse sim jornalista da TV Brasil, entre outros veículos, autor de 3 livros, alguns livros, compilações, mas enfim, escreveu 3 grandes livros sobre o Botafogo, entre eles o 21 depois dos 21, que narra a trajetória daqueles que aguardaram 21 anos para que o Botafogo fosse campeão, e já se passaram, né, 21 anos depois daquilo ali. Ele 21 anos depois fez esse livro, uma biografia do Quarentinha também, O Artilheiro Que Não Sorria, um terceiro livro, Como Essa Estrela Veio Parar em Meu Peito, que fala, dá depoimentos de botafoguenses, enfim, da experiência de ser torcedor do Botafogo. Esse encontro foi intitulado A Paixão, também foi bastante interessante e sempre com aquele caráter de provocação que sempre acontece quando você vai falar de clube contra clube, enfim, teve um pouco de graça também esse papo, além de ser um papo bastante interessante, na medida em que você tem, Paulo, o clube acho que é uma boa porta de entrada para aquele cara que é apaixonado pelo futebol e não é tão aficionado pela leitura. Os livros que falam de clubes, me parecem, exercem esse papel de uma maneira muito importante. O rapaz ser torcedor do Palmeiras e ele ter livros escritos, sei lá, pelo PVC, pelo Maurício Noriega, pelo Mauro Betting, enfim, não sei. Isso me parece que é uma aproximação muito grande, não só da história do clube dele, se falando do Palmeiras como exemplo que dei, mas dos livros de maneira geral. Acho que a literatura de futebol também tem essa oportunidade, e os livros sobre clubes também cumprem um pouco esse papel. Esse foi o primeiro dia, então, com 4 escritores, e tivemos na sequência, no segundo dia, foi a quarta-feira, o dia 19 de março, engraçado, já vai fazer um mês, passou voando, um debate chamado O Torcedor, com 2 excelentes pesquisadores do meio acadêmico, o Bernardo Buarque de Holanda e a Rosana da Câmara Teixeira, e a mediação desse dia foi do grande professor Marcos Alvito Pereira de Souza, um excelente professor, antropólogo, professor de história, pesquisador do futebol, pesquisou por muito tempo o futebol inglês, as torcidas no futebol inglês, foi a pessoa ideal para mediar esse encontro entre o Bernardo e a Rosana, que tem 2 obras e uma pesquisa muito extensa sobre as torcidas organizadas, e a gente abordou mais especificamente, porque falamos de Brasil, futebol e livros, as torcidas organizadas brasileiras e a criação, a gestação das chamadas torcidas jovens. Enfim, quando as chamadas charangas começaram a ficar ultrapassadas, talvez, obsoletas, e desejou-se criar um novo modelo de torcer na última rodada do Campeonato Brasileiro no ano passado, na Arena Joinville, no jogo entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Tivemos então aí esse papo sobre o torcedor, que atraiu muito interesse de pessoas, muito engraçado isso, entre outras coisas, além de falar dos livros, além de contar a história dos livros e da pesquisa deles próprios, as pessoas estavam interessadas em compreender para onde vai essa figura do torcedor e da torcida organizada em tempos de violência, um ponto, e em tempos de pasteurização da maneira de torcer, principalmente com a transformação dos estádios em arenas. Então me parece que foi um ponto surpreendente surpreendente, que estendeu até mais esse, eu me lembro bem, que foi um dos debates que já teve uma extensão além do horário e ficou faltando coisa. De fato, é um tema que mereceria, acho que uma série só sobre a questão do torcedor, envolvendo não só o Brasil, mas exemplos que a gente pode pegar da Europa e muito da nossa América do Sul aqui. Esse papo do torcedor foi realmente muito interessante. Ele foi seguido por um outro papo, de uma outra vertente, mas de uma qualidade absurda, chamado A Ficção, reunindo o Sérgio Rodrigues, por você citado, e o José Roberto Toreiro. O Toreiro é bastante conhecido por vocês, por nós todos, pela produção sobre futebol, e o Sérgio Rodrigues, ele é, até certo ponto, é recém-chegado nisso, mas o Sérgio Rodrigues, ele chegou driblando o time inteiro e cutucando sem piedade com esse livro Drible. É um livro absolutamente sensacional. Vocês já devem ter ouvido e talvez até feito os elogios merecidos a esse livro, e foi um papo muito bacana sobre o ato de escrever ficção sobre futebol, mediado pelo grande jornalista, também um grande companheiro, Rafael Cariello, hoje na revista Piauí, foi da Folha de São Paulo por muito tempo, enfim. Um debate muito interessante sobre a produção de ficção sobre futebol, que é uma produção difícil, que requer muito investimento por parte do escritor, investimento de tempo, na medida que ele precisa burilar demais o escrito, e, eventualmente, requer rapidez. O terceiro dia, Paulo, Chico e amigos, traz essa diferença aí de idade que você mencionou na tua pergunta, Paulo. O primeiro papo do terceiro dia, chamado A Copa, reuniu a Gabriela Moura, aqui pesquisadora carioca, que lançou um livro intitulado O Rio Corre para o Maracanã. Já tem algum tempo esse livro, ele é disponível hoje online no site da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. A Gisela Moura esteve ao lado de dois dos quatro autores de um grande livro recém-lançado aí em São Paulo, chamado 1950, O Preço de uma Copa. É um livro da Beatriz Farrugia e do Murilo Ximenes, com mais dois outros autores. A Beatriz e o Murilo estiveram conosco aqui no Brasil Futebol e Livros, falando da preparação, do cronograma, do processo decisório, dos custos, dos atrasos, dos sobrecustos, enfim, da Copa do Brasil em 1950, num trabalho de pesquisa que eu não sei. Bem, primeiro, sobre a Copa de 50, ele não tem igual. Segundo, com toda a excelência do bom jornalismo, até que existe em alguns pontos aqui no Brasil hoje, e com todo o acesso à informação que nós temos, pela capacidade maior de apuração em tempos de internet, pela lei de acesso à informação, enfim, eu não sei se a gente tem um trabalho tão aprofundado em relação à Copa de 2014 como o que eles fizeram sobre a Copa de 1950. É um livro recém-lançado, agora, me parece que a editora é Letras do Brasil, o livro 1950, O Preço de uma Copa, e são quatro garotos recém-saídos da faculdade, a Beatriz, uma menina muito bem preparada para falar do assunto, assim como o Murilo também, e é uma leitura altamente recomendada em tempos de Copa de 2014, para a gente ver que, eventualmente, o que a gente possa estar presenciando aqui em 2014 seja menos conjuntural, menos do nosso contexto de agora e talvez mais da nossa essência como país. Então esse livro é mais uma leitura recomendada. Esses meninos, Beatriz e Murilo, que estiveram ao lado da Gisela Moura, foram sucedidos na programação pelo João Máximo e pelo Marcos de Castro, os autores do Gigantes do Futebol Brasileiro, um livro que teve a sua primeira edição em 1965 e ganhou segunda edição em 2011. Quando eu fiz o primeiro Brasil Futebol Livros em 2010, é óbvio que eu gostaria de ter o João Máximo e o Marcos de Castro falando do Gigante do Futebol Brasileiro, entre outras razões óbvias, de novo, porque em todos os papos, todas as entrevistas prévias que eu fiz com os escritores, todos eles mencionavam, entre os três livros de sua preferência, talvez entre os cinco, mas certamente entre os três, O Negro do Futebol Brasileiro, do Mário Filho, e O Gigante do Futebol Brasileiro. Notadamente, quem queria escrever recorrentemente sobre futebol mencionava O Gigante do Futebol Brasileiro como uma aula de se escrever sobre jogadores de futebol. Esse livro foi lançado em 65, e vai fazer 50 anos, né, ano que vem, com 13 jogadores de futebol, perfis de 13 jogadores de futebol e até, naturalmente, até antes da Copa de 66. Eles perceberam, depois de 65 até 2010, que eles tinham deixado de incluir o Didi e o Ademir Menezes. E ficaram com isso. Como é que vai fazer? Porque, enfim, ambos eram vivos e cobravam, o João e o Marcos de Castro, a inclusão. Obviamente, com outros 12 grandes, gigantes realmente, do nosso futebol. Então, vocês imaginam, eles ficaram esse tempo todo sem esse livro. O livro foi lançado em 2011, reeditado em 2011, um ano depois do primeiro Brasil Futebol e Livros, com uma edição sensacional, belíssima, com caricaturas muito bacanas do cartunista Ike, do jornal O Dia, aqui do Rio de Janeiro, e com, na verdade, 12 dos 13 jogadores da primeira edição, acrescidos mais 9, aí sim, o Didi, o Ademir, e outros mais recentes, como o Gerson, o Romário, Ronaldo, Zico, enfim.
Olha, vacilo meu, Edson, mas eu não sabia que ele era pai do Lúcio de Castro, viu? Uma curiosidade interessante, eu não sabia que os Castros tinham um parentesco, desconhecia. E só pra gente fechar, a gente aqui no Folha Seca também questiona muito os autores e diretores a respeito do mercado. Livros de futebol ainda não são, e não sabemos se um dia chegarão a ser, mas não são unanimidades de mercado, não se tornam best-seller, e a gente começa a ver livros de ficção usando como tema base o futebol, como por exemplo o Drible, que a gente já citou. Queria que você fechasse falando um pouco disso. Você acha que o mercado, em razão da Copa do Mundo, em razão de eventos como esse, já está absorvendo de uma forma melhor? Ou ainda a gente tem muitos livros, principalmente de não-ficção, e não são necessariamente, ainda não habitam, digamos, necessariamente, uma parcela do mercado, do consumidor de literatura, que a gente sabe também que não é uma parcela tão grande assim, se a gente for pegar a população brasileira, né?
Exato, é por isso que eu menciono o potencial de produção audiovisual como um grande catalisador da produção editorial de ficção sobre futebol. Eu acho que tem aí um caminho bastante pré-desenhado, bastante traçado para que a gente tenha uma produção recorrente, se não numerosa, uma produção recorrente de literatura de ficção sobre futebol. Agora, a gente sabe do tamanho do mercado editorial brasileiro, a gente sabe do tamanho do mercado de produção documental no Brasil, não só editorial, mas os documentários em audiovisual também, eles têm um alcance bastante limitado, a gente sabe um pouco disso e, dada essa dificuldade em produzir livros de ficção, a gente fica com dois polos ainda em construção, tanto a produção ainda rala de ficção, quanto a grande produção documental sobre futebol, que também tem baixas tiragens, por razões óbvias que todos nós conhecemos bastante bem aí, intrínsecas ao nosso mercado editorial. Agora, para vocês, para a gente refletir um pouco, e eu estava refletindo um pouco antes de vocês ligarem e a gente começar a conversar, fazer uma voltinha aqui para tentar até me explicar por que eu fui fazer o Brasil Futebol e Livros. Eu trabalhei por muitos anos na indústria fonográfica e, entre outras coisas, um dos trabalhos que me orgulha muito foi uma série de reedições de discos de samba jazz. O samba jazz foi um grande gênero da música instrumental brasileira nos anos 60, enfim, do João Donato, do Raul de Souza, do J.T. Meirelles, do Tenório Júnior, do Edson Machado, do Tom Jobim, do Moacir Santos, do Sérgio Mendes, enfim, de grandes desses e milhares de outros nomes, um gênero surgido há 50 anos, que trouxe a figura do músico para a linha de frente do palco na música brasileira. Isso teve um boom nos anos 60, com muitos LPs produzidos, e eu, na virada dos anos 90 para os anos 2000, com os companheiros da gravadora em que trabalhava, fui responsável por algumas dessas reedições. Naquela época, vocês vão entender mais à frente onde eu quero chegar, naquela época se sabia que a produção fonográfica sobre o samba jazz era uma coisa de colecionador, era uma coisa de pouquíssimos, raríssimos exemplares ainda em vinil remanescentes. E o nosso trabalho era reunir essa produção e tentar promover reedições comerciais disso, devolver esses trabalhos no mercado sob a forma de CD. Isso, obviamente, tinha uma restrição dentro do grande espectro que era, na época ainda, a produção fonográfica, com os cantores populares tendo um grande alcance comercial, e esse era um gênero, um nicho muito pequeno. Discos de samba jazz era uma coisa muito pequena, porém, era uma coisa que era importante tirar do campo restrito apenas ao colecionador e tentar dar acesso a outras pessoas, que não tivessem talvez a pretensão de colecionar, de cumprir a gincana, a tarefa de conhecer e ter todos os discos, mas que pudessem ter acesso às escolhas possíveis para cada um, e aí sim se aproximar daquele gênero muito restrito. Eu acho que a mesma coisa acontece com livros de futebol. Quando você chega no ano de Copa do Mundo, naturalmente você tem, acho que a imagem da onda é uma imagem muito boa, e sob todos os sentidos, o literal e o figurado. Você tem uma onda de lançamentos que busca se aproveitar da proximidade do interesse mais latente sobre o futebol para promover alguns livros que merecem promoção e, na verdade, cumprir uma meta quantitativa que, eventualmente, produz livros não tão bons assim. Mas isso é parte, obviamente, das regras do mercado e é nossa parte, como comunicadores, tentar jogar luz sobre essa produção, tentar indicar algumas coisas. Mesmo passada a Copa, eu acho que a gente tem condição, com N eventos, com vários veículos de comunicação, com projetos como o Brasil Futebol e Livros e tantos outros, a gente tem condição de tentar manter viva essa bibliografia, para que alguns, não pesquisadores, mas alguns leitores, que a gente pode eventualmente chamar ou não de consumidores, mas alguns leitores, alguns interessados, possam ter acesso, não a todos, não como uma gincana, já disse, né, como uma maratona, mas que eles possam ter acesso a boa parte do que se produz, do que se escreveu sobre livros de futebol aqui no Brasil. Então, acho que tem um pouco essa comparação que fiz hoje, com a questão desse gênero específico, o samba jazz, com que trabalhei por muitos anos e pelo qual sou apaixonado, com a literatura de futebol. O importante não é a gente conseguir fazer, como os japoneses fazem brilhantemente, um apanhado completo, catálogos extensos, enfim, os japoneses são tarados e obcecados e são muito disciplinados, eles conseguem fazer com tudo isso. Aqui a gente não tem ainda essa capacidade, mas a gente tem um papel muito importante e acho que a gente consegue cumprir razoavelmente bem de levar iniciantes ao encontro dos livros de futebol. A gente não sabe ainda qual é o tamanho desse mercado, a gente tem um país pouco alfabetizado, a gente tem uma inserção recente de uma camada muito grande de pessoas na alfabetização e também com um pouquinho de poder aquisitivo, né? uma ascensão econômica bastante recente. A gente não sabe onde isso vai dar, e eu sempre digo que não somos, sei lá, não é elite branca, letrada há décadas, que vai mudar esse panorama. É a chegada de muitas outras pessoas que eventos gratuitos como o Brasil Futebol e Livros atingem. Então, acho que é muito importante a gente compreender que é nossa função como comunicadores lançar luz sobre a produção editorial de livros de futebol, tentar estimular a que as pessoas continuem investindo nisso, tanto os escritores quanto as editoras e distribuidoras, enfim, lojistas, mas não como uma gincana, como uma maratona a cumprir. Na verdade, a gente não está, acho que a nossa função, o nosso objetivo não seria formar pesquisadores ratos, mas sim grandes fruidores, grandes apreciadores, talvez eventuais até, da literatura de futebol. Acho que isso já é um grande objetivo. Se a gente conseguir, com o futebol, aproximar a população dos livros, aumentar um pouquinho a média de leitura das pessoas, acho que já é um golaço.
Legal. Folha Seca conversou com Edson Viana, radialista e curador do evento Brasil Futebol e Livros, que aconteceu em março no Rio de Janeiro, e reuniu aí uma boa quantidade, mais de uma dezena de autores, de escritores, jornalistas que trabalham a temática do futebol no nosso país. Edson, valeu pelo papo, até a próxima.
Obrigado a todos. Olha, eu como radialista, obviamente, falei para burro. Para mim foi um prazer, eu espero que tenha sido do agrado de vocês também.
Tá aí, Chico Malta, segundo bloco do nosso Folha Seca. Vamos às curtinhas, né? A Sim. sua parte favorita do programa.
Sim, é que eu participo, né?
É que você participa. Pode começar.
Foi lançado na segunda-feira no Museu do Futebol o livro do Djalma Santos, grande lateral direito, que ganhou o prêmio em 58, né? Como o melhor lateral direito daquela Copa, e ele que só jogou a final, né?
É, a lenda é bonita, mas é meio estranho, né? Um jogador jogar um jogo e ser o melhor lateral da Copa.
Mas jogou muito.
Jogou muito.
É o que dizem.
É o testemunho ocular Francisco Malta.
Então o livro se chama Djalma Santos, Do Portão ao Palácio de Buckingham. Autoria de Flávio Prado, Norian Segato e Adriana Mendes. É um livro que contava com a participação ativa de Djalma até ele morrer no dia 23 de julho de 2013. E que conta com relatos de Zagallo, Valdir de Moraes, Coutinho, Pelé, Pepe, Luiz Felipe Scolari, entre outros.
E o narrador Milton Leite está lançando uma nova edição de As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos, livro que trata dos times campeões mundiais de 58, 62, 70, 94 e 2002, e ainda inclui a equipe de 1982, que acabou voltando sem o título. O livro, originalmente lançado em 2010, agora sai num formato menor e num preço mais acessível, algo em torno de 25 cruzeiros, Chico Malta.
Posso fazer um comentário em relação a
um
isso?
Um comentário.
Dois comentários.
Dois.
1982, seleção, né? Eu considero melhor que 94 e melhor que 2002. Para mim, a seleção, melhor seleção brasileira de todos os tempos é de 58, pelo simples motivo que havia no mesmo time Pelé e Garrincha.
Muito bom, Chico Malta. E qual era o segundo comentário?
Na verdade, o segundo comentário era sobre 58 ser a melhor seleção de todos os tempos e 82 ser bem melhor que 94 e 2002.
Entendi.
Foi divulgado o primeiro trailer do filme When the Game Stands Tall, dirigido por Thomas Carter, o mesmo de Coach Carter, Treino para a Vida. Um longa inspirado numa história real que conta a jornada do técnico de futebol americano Bob Ladouceur, que levou a equipe do...
Agora eu quero ver o nome do time do Bob.
Que levou a equipe do DLA Salle High School Spartans à marca de 751 jogos de invencibilidade. Recorde insuperável em todos os esportes americanos. E o filme também foca exatamente o fim da série e os dobramentos da vida do técnico, do time e da cidade. O longa estreia em agosto nos Estados Unidos e ainda não tem data para chegar aqui em terras tupiniquins.
Terras tupiniquins. Mais uma aqui no Folha Seca. Presente na segunda Bienal Brasil do Livre da Leitura, em Brasília, Eduardo Galeano falou Monstro. Com o público no último sábado sobre futebol e ditaduras na América Latina. Na palestra, o uruguaio disse que os clubes foram sequestrados pelos dirigentes e pela política, mas que está surgindo um momento de recuperação dos times para que voltem a ser o que eles querem ser. Um conjunto de pessoas ligadas por um amor a uma camiseta e não por interesses econômicos. Otimista, o Galeano, Chico Malta?
Eu estava pensando justamente nisso enquanto você falava essa curtinha. Eu acho que ele está sendo otimista e um pouco ingênuo em relação a isso.
Mas não todo movimento não traz uma resposta à altura? Não pode ser uma coisa cíclica e o futebol volta ao do começo do século passado?
Pode
não.
ser, mas há teorias de que o futebol é um fenômeno típico do século XX, que o século XXI não caberia o futebol. Bom, isso é uma longa história.
Enquanto isso, a quinta curtinha, Chico.
No embalo da Copa do Mundo, o Realejo, programa para maio, o livro Pelé, a importância do futebol, escrito pelo jogador em parceria com o jornalista americano Brian Winter, e que foi lançado no início de abril em inglês. Também em maio, sai pela editora Ex Machina o livro As Coisas Incríveis do Futebol, as melhores crônicas de Mário Filho, reunião de textos jornalistas publicados na imprensa carioca nos anos 40 e 50. Mário Filho estaria onde hoje em dia escrevendo?
O que você quer dizer, em termos de veículo?
É onde ele teria espaço hoje em dia, como o Nelson Rodrigues.
Ah, não teria espaço, né? Não, em jornais que não teria.
Estaria no impedimento.org, por exemplo.
Estaria no impedimento.org, por exemplo. E a última, Chico Malta, para lembrar um personagem que muito lhe agrada, ontem, dia 15 de abril, foi aniversário de 51 anos de Walter Casagrande Jr., ele que tem uma biografia recém-lançada, Casagrande e Seus Demônios, parceria dele com o editor Gilvan Ribeiro. Você leu a biografia de Walter Casagrande?
Isso.
E aí, Chico Malta?
É impressionante. O que passou o Casagrande, muita gente já teria morrido, viu? O cara passou uns,
Agora vai também, na vida, né? Viu? Agora que já chegou até 51, vai embora, né?
Olha, olha, mas uma coisa é certa. Esses 51 anos que ele chegou é um grande milagre. Porque o cara passou por uns momentos assim. Ele viu aquela... Sabe aquela luzinha que dizem que tem no final do túnel? Ele viu algumas vezes aquela luzinha ali.
E fica o registro que o filme Democracia em Preto e Branco, que tem a participação de Walter Casagrande Jr., ganhou a menção honrosa no Festival É Tudo Verdade, que acabou aqui em São Paulo no último final de semana. É isso, Chico Malta.
É isso, Paulo.
Valeu, voltamos na semana que vem. Tem feriado, mas o feriado não pega quarta-feira.
Não nos impede de trabalhar.
O Folha Seca é imparável. Tá, agradecer também Leandro e a mim, animadíssimo na mesa de som e com a cabeça nos playoffs do Campeonato Brasileiro de Basquete. Eu posso chamar de Campeonato Brasileiro de Basquete ou de NBB? Posso chamar de Campeonato Brasileiro de Basquete. Um abraço, Leandro e a mim, um abraço, Chico Malta. Folha Seca toda quarta às 8 da noite ou em podcast central3.com.br. Voltamos na semana que vem. Um abraço.